Sr. Deputado, bons dias. Eu tenho, como primeiro ponto, temos a distribuição de iniciativas legislativas. Temos aqui uma iniciativa legislativa do Partido Socialista, 273/12, que é a quinta alteração à Lei 3781, que é a Lei da Nacionalidade. E é preciso a nomeação de um relator. É uma iniciativa do Partido Socialista. E sendo uma iniciativa do Partido Socialista, Sr. Deputado Paulo Ribeiro, muito obrigado, fica distribuído. Sr. Deputado, só para informação, baixou a esta comissão e nunca foi objeto de nenhum parecer uma iniciativa do PS que aprova o regime jurídico das organizações não governamentais para a igualdade de género e uma do Bloco de Esquerda que reforça a autonomia e a representatividade das organizações não governamentais das mulheres. E, portanto, está na comissão no prazo de 90 dias para os seus deputados, se assim o entenderem, tomarem qualquer iniciativa. 60 dias a do Bloco, é. É por ser mais pequenino. Senhores deputados, temos agora iniciativas europeias. Temos uma importante que é sobre um ciberespaço aberto, seguro e protegido. Uma iniciativa europeia, senhores deputados, um ciberespaço aberto, seguro e protegido. Muito bem, Sr. Deputado João Oliveira, muito obrigado. Sim, senhor. Temos um sobre os progressos realizados pela Roménia no âmbito dos mecanismos de cooperação e de verificação, que não me parece que justifique a realização do relatório. E temos um terceiro, que tem o resumo da avaliação do impacto do programa Viajantes Registados. Que é até 3 de abril. Há aqui alguma urgência. Sr. Deputado André Neto, muito obrigado. Temos agora a apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei 364/12 que reforça a proteção das vítimas de crime de tráfico de pessoas. Por efeito, a palavra à Sra. Deputada Elza Paes. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu quero começar por saudar este projeto do Bloco de Esquerda que visa reforçar o regime jurídico de proteção às vítimas de tráfico de seres humanos. O projeto reúne os requisitos formais, que é para ser apreciado aqui em comissão, que é para depois ser discutido em plenário. E, sobretudo, o que visa é dar conta que, apesar de todos os esforços legais, há ainda um caminho a percorrer no que diz respeito à proteção das vítimas de tráfico de seres humanos, que aliás foi bem expresso agora num relatório Greta, que é um relatório de peritos que funciona no âmbito da Convenção do Conselho da Europa de Tráfico de Seres Humanos. Este relatório data de 2013 e uma das análises que faz relativamente a Portugal é justamente salientar todo o caminho feito e dar conta de alguns passos que poderão ainda ser seguidos neste edifício sempre inacabado, quer de intervenção, quer de ordenamento jurídico no que diz respeito a matérias tão sensíveis como a violência de género. O Bloco de Esquerda propõe-se legislar no sentido de se definir uma autorização de residência permanente, no sentido de se reforçar a proteção das vítimas e também a atribuição da nacionalidade por naturalização, propondo assim alterar o artigo 109 da Lei 23/2007, que já teve alterações sucessivas, e o artigo número 6 da Lei da Nacionalidade, também com alterações sucessivas. Eu fiz, sobretudo, e gostaria de salientar neste relatório, uma opinião da relatora um bocadinho extensa, não propriamente para dar a minha opinião nesta sede, porque falo-ei em plenário, mas para evidenciar todo este percurso de arquitetura jurídica, de proteção das vítimas e também de intervenção no sentido da condenação dos agressores, dos criminosos e de reforço de proteção das vítimas. Como sabemos, sobre esta matéria, Portugal iniciou praticamente este caminho quando aprovou a Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional e com os dois protocolos adicionais em 2004, portanto há aqui todo um acompanhamento a partir desse momento que tem seguido a par com as propostas e com as convenções internacionais e as diretivas sobre esta matéria. Em 2004, 2005, por proposta da iniciativa Equal em Portugal, Portugal desenvolveu um projeto CAIM, foi o primeiro projeto sobre tráfico de seres humanos. Até essa altura não se falava em qualquer intervenção relativamente a esta matéria específica. Este projeto foi um projeto que articulou organismos de Estado, com a tutela da Presidência do Conselho de Ministros, que na altura tinha, e agora também, a tutela sobre estas matérias, e fez uma articulação quer com as universidades, quer com as organizações não governamentais, de onde vieram a sair um conjunto de recomendações que depois informaram quer o primeiro Plano Nacional contra o Tráfico de Seres Humanos, 2007-2010, quer o segundo, 2011-2013, que está em vigor, que se propõe a aprofundar todas as matérias relativamente à proteção das vítimas já consignadas no primeiro plano. Também desta panóplia de intervenções resultou, tal como era recomendado pela Convenção do Tráfico de Seres Humanos, que viemos a ratificar em 2008, a definição, portanto, a nomeação de um relator, tal como acontece, a União Europeia também tem um relator para esta matéria, e veio a ser criado o Observatório do Tráfico de Seres Humanos. Em 2008 ratificámos a Convenção e em 2007, uma matéria que está diretamente relacionada com este projeto, nós aprovámos um decreto-lei sobre o regime especial de autorização e concessão de residência, sendo que se passou a dispensar a obrigatoriedade de permanência em território nacional e prescindiu-se da vontade clara de colaboração com as autoridades judiciárias por parte da vítima, que era uma matéria sempre muito complicada, porque há momentos em que as próprias vítimas não podem expressar essa vontade e não é por esse motivo que não deverão ser protegidas. Em 2011, houve a diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, onde se definem novas formas de exploração, desde a mendicidade forçada, o tráfico de órgãos, a adoção ilegal, o casamento forçado, adotou-se um conceito, portanto, mais amplo do que aquele que foi definido na decisão quadro de 2002. E em 2013 temos este relatório da Greta, que dá conta de todos estes avanços que Portugal fez nesta matéria, mas recomenda uma maior atenção relativamente à exploração de homens e crianças, e percebe-se porque nós canalizamos as nossas prioridades para as vítimas, mulheres e sobretudo vítimas de exploração sexual, portanto há que dar atenção também às outras componentes do fenómeno. Recomenda saúda a criminalização do uso de serviços ou órgãos de vítimas de tráfico de seres humanos e recomenda a Portugal que tome medidas respeitantes aos grupos com mais dificuldades socioeconómicas e que se deve garantir que as vítimas de tráfico de seres humanos possam beneficiar do seu direito de obter uma autorização de residência renovável, especialmente quando estão incapazes de cooperar com as autoridades. Fazendo agora alguma comparação com o que se passa noutros países, em Espanha, e relativamente ao que está a ser proposto neste projeto de lei, que tem a ver com a autorização da residência permanente e com a concessão de nacionalidade por naturalização, em Espanha a residência é temporária, pode ir de 90 a 5 anos, porque o próprio crime também não é permanente. As vítimas não são toda a vida vítimas, esperemos que não, a não ser casos muito excepcionais, mas nesses casos também existem sempre as possibilidades de renovação das residências temporárias, se for caso disso. E em França é concedida a autorização de residência aos cidadãos estrangeiros, vítimas de tráfico, que cooperem com as autoridades judiciárias. A este nível nós já estamos mais avançados, porque concedemos a autorização de residência mesmo quando não cooperam com as autoridades judiciárias. E é tudo o que tenho a dizer relativamente a esta matéria. Não vou dizer para já qual é o sentido do grupo parlamentar do Partido Socialista, porque faloemos em plenário. Senhor Presidente, é tudo o que tenho a dizer. Eu pedia que depois entendesse, mas que vou ter que me ausentar, porque tenho na Comissão de Educação um outro trabalho que vou ter que apresentar. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado Elza Paes. Eu queria só acrescentar a questão da mendicidade, que é cada vez mais um problema na área do tráfico de seres humanos e com problemas jurídicos novos, não é? Sr. Deputados, não sei se há intervenções. Sr. Deputado Paulo Cardoso, faz favor.
Eu só queria saudar o parecer da Sra. Deputada e só gostaria de perceber, porque eu estive a ler atentamente e depois fiquei sem perceber se há opinião, se não há opinião, porque na opinião está uma série de aliás, a maior parte do parecer é mesmo apenas a opinião da relatora, mas depois de ter dado estas opiniões todas, diz que afinal que não dá opinião. Era só porque acho que fica um bocadinho híbrido, digamos assim, esta situação deste parecer fica assim um bocadinho estranha. E não que eu tenha alguma coisa a apontar a tudo o que aqui diz, de facto, pronto, esta é a evolução da legislação e do que foi feito no tráfico em Portugal, mas gostaria que ficasse, que se calhar ficasse um bocadinho mais claro. Eu sei que a opinião não é votada e, portanto, não tem nenhuma consequência, mas só que ficasse um bocadinho mais claro esta situação, porque de facto eu não consigo lidar bem com esta situação. Só isso, obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Cardoso. Não sei se há mais opiniões. Não, a Sra. Deputada Teresa Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para igualmente saudar o parecer da Sra. Deputada, que me pareceu, de facto, conter uma reflexão muito séria sobre o que é que efetivamente tem sido feito na área do tráfico de seres humanos e, na verdade, dizer-lhe que aquilo que consta da opinião efetivamente não é votado e acaba por ser uma recoleção de tudo quanto tem sido feito, que desde já, obviamente, que devo agradecer, porque de alguma maneira acaba por nos enquadrar o tema numa perspectiva um pouco mais legislativa e política do passado, muito embora também teria sido positivo que tivesse aqui feito uma continuidade, porque já houve outras coisas que entretanto foram feitas exatamente no seguimento de todas as matérias que aqui têm, referido. E, portanto, a questão da opinião política e da remissão para plenário, enfim, é obviamente um direito, julgo eu, dos deputados desta comissão. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada Teresa Anjinho. Não havendo mais intervenções, Sra. Deputada Elza Paes, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero também agradecer a nota técnica que foi feita, que de facto foi uma nota extraordinária e que muito ajudou na elaboração deste relatório e, sobretudo, na opinião da relatora, que, como digo logo no início, a relatora nesta sede, mais do que uma opinião, limitar-se-á a evidenciar o conjunto de estratégias e medidas articuladas que têm vindo a ser adotadas em Portugal na luta contra o tráfico de seres humanos, fazendo igualmente o enquadramento das medidas internacionais neste combate. Portanto, foi minha intenção não explicitar nesta sede a posição que vamos adotar relativamente a este projeto de lei, mas também foi a minha intenção explicitar um conjunto de intervenções que têm vindo a ser feitas no nosso país, bem como salientar todo o regime jurídico de proteção das vítimas, comparando também com o que internacionalmente tem vindo a ser feito nesta matéria, para que os senhores e as senhoras deputadas, com base nessa informação, que são dados factuais, possam, sim, e no quadro das suas opções ideológicas, tomar uma posição informada relativamente a esta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado. Vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Senhores deputados, temos agora o ponto 4, em que entramos na discussão e votação na especialidade da proposta de lei que estabelece o regime de exercício, do exercício da atividade de segurança privada, a Lei 117/12. Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, faz favor.
Muito obrigado. Sr. Presidente, nós ainda temos algumas dúvidas quanto a essa proposta de lei e gostaríamos de sugerir um adiamento por 8 dias da votação na especialidade. Não é que, quer dizer, há algumas propostas que nós não conseguimos apresentar, mas que nos causa alguma preocupação, uma área que tem a ver com a punição, ainda que em contravenção, de regulamentos que hão de existir. E, portanto, gostaríamos de ver melhor discutida essa questão jurídica, que nos parece um pouco avessa àquilo que são os princípios constitucionais. E, portanto, gostaríamos de analisar melhor, em mais profundidade, essa matéria. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues. Sr. Deputado Veloso pediu a palavra. Sr. Deputado Teresa Anjinho, faz favor.
Sr. Presidente, apenas para secundar o pedido de adiamento do Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Veloso.
Também para, neste caso já não é secundar, é terciar. Terciar, não quero inventar aqui nenhuma palavra. Tersecundar. Não, era só para dizer que nós também concordamos, aliás já tínhamos a intenção de o fazer e agradecemos para os senhores, porque nós também estamos a estudar muito ainda a matéria, em termos mesmo de maioria, sobre a possibilidade de apresentar propostas e acrescentar que gostaríamos realmente que o prazo fosse alargado também, como é normal neste caso, talvez até ao meio-dia de segunda-feira, por exemplo, que é para dar o tal prazo para analisarmos as propostas antes da discussão, não é especialmente.
Muito bem, senhores deputados, então com esta proposta última, fica adiado para a reunião do próximo dia 20 de março, às 10 horas. Senhores deputados, ponto 5 da reunião, deliberação sobre a metodologia da discussão e votação na especialidade da proposta de lei 114, que aprova a lei da organização do sistema judiciário. Senhor deputado Ricardo Rodrigues, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aquilo que nós gostaríamos de ver, como se sabe, essa é uma matéria que tem implicações várias, enfim, na Justiça e no concreto da aplicação da Justiça, um pouco por todo o território nacional, sem prejuízo de pareceres que naturalmente já foram dados, gostaríamos de ouvir os tradicionais entidades, as tradicionais entidades que costumamos ouvir, nessa matéria que me parece muito particular, eventualmente acrescentar a Associação Nacional de Municípios, que tem tido um papel, portanto, dispensando um sem número de municípios que, naturalmente, individualmente gostariam de vir cá, mas não é essa a nossa função, mas talvez acrescentaríamos a Associação Nacional de Municípios às tradicionais, os conselhos superiores, enfim, e as entidades que nós habitualmente ouvimos. A partir daí, e havendo propostas de alteração, então decidiríamos se valia a pena fazer um grupo de trabalho ou não fazer um grupo de trabalho. Neste momento as audições parecem-me necessárias e indispensáveis e eu depois logo decidíamos o que é que fazíamos a seguir. Muito obrigado.
É uma boa solução, também pensamos, e atendendo a que não há nenhum requerimento para ouvir fora do âmbito das institucionais, o Sr. Presidente, marcaríamos as audições dos institucionais na comissão, não se criaria ainda o grupo de trabalho, também de acordo, ouviríamos então e após a audição parece bem que se fixasse então o prazo de apresentação de propostas de alteração e aí poder-se ou não constituir um grupo de trabalho para a discussão, enfim, se realmente a coisa for muito longa e houver muitas propostas, é natural que deva ser num grupo de trabalho, mas isso é uma coisa que se decidiria posteriormente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Transanjinho.
Sr. Presidente, julgo que a metodologia que foi proposta pode ser a metodologia seguida. Peço imensa desculpa, mas tenho de facto que fazer referência ao imenso trabalho que nós temos tido nesta comissão com os diplomas que têm estado em discussão. Ainda há pouco, em conversa, consegui o número de 20 e tal audiências ao Código de Processo Civil. Acho que, como poderão compreender, principalmente para nós, o esforço tem sido um esforço imenso, que obviamente que merece, tendo em conta o diploma em si, mas eu pedia que houvesse especial consideração sobre a marcação destas audições, de modo que, enfim, o esforço não seja a certa altura em detrimento daquilo que nós aqui também pregamos, nomeadamente no quadro da igualdade, que é a conciliação da vida profissional com a nossa vida pessoal e familiar. O deputado João Oliveira, em tempos, falou da possibilidade de se marcar uma audição pública, que eu na altura confesso que tão pouco sabia quais eram os moldes dessa dita audição. Parece-me que também poderá ser de facto considerada, porque é uma forma de agilizar os trabalhos no quadro de uma lei que acaba por ter que ser, por mexer com os interesses e com as sensibilidades de norte a sul do país. Não sei. Muito obrigada.
Muito obrigado. Deputado João Oliveira, faz.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, na sequência daquilo que já na última reunião disse sobre esta matéria, queria sugerir, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, que pudéssemos, quanto antes, iniciar o pedido de pareceres às universidades públicas, às faculdades de Direito das Universidades Públicas. Porque julgo que sobre esta matéria também, pelo menos algumas delas já têm alguns docentes que já foram pronunciando sobre alguns aspectos destas relacionados com estas matérias. E julgo que podia fazer sentido também podermos considerar a preparação da audição pública que tínhamos sugerido. A intenção do PCP, quando apresentou essa proposta, era de que ela pudesse corresponder, digamos assim, a um momento mais avançado, digamos assim, do processo legislativo, já depois de realizadas as audições obrigatórias e, eventualmente, já depois de realizadas as audições que as entidades que eventualmente vinhamos a ouvir na comissão, ou seja, de um grupo de trabalho, ou como quer que seja. Eu julgo que seria preferível, em relação a esta matéria, ainda assim não dispersar a discussão num grupo de trabalho. E julgo que seria útil, julgo que poderia ser útil, acompanhar esta discussão da discussão dos julgados de paz. Porque são matérias que são matérias conexas e julgo que podia fazer sentido acompanhar uma discussão da outra. Nós não temos propostas concretas para a realização das audições e julgamos até que este processo de audições sobre a organização do sistema judiciário deve merecer deve iniciar-se com a metodologia da discussão já definida, ou seja, não começarmos a fazer as audições sem termos completamente definida a metodologia que vamos seguir na discussão na especialidade desta proposta de lei, porque tenho ideia que, ao nível dos conselhos distritais, por exemplo, que tem havido algum trabalho desenvolvido ao nível dos distritos judiciais, quer por magistrados judiciais, quer por Ministério Público, e pelos próprios advogados, tem havido alguma discussão tem havido alguma discussão em relação à proposta de lei e aos seus impactos, e julgo que até desse ponto de vista a perspectiva que podemos recolher pode ser mais as opiniões que podemos recolher e os aumentos que podemos recolher da apreciação desta proposta de lei podem ser mais eficazmente recolhidos se procurarmos fazer também essa abordagem. E julgo que por isso poderia ser útil ponderarmos um conjunto alargado de audições que incluísse também algum pormenor, alguma análise, pelo menos ao nível do Distrito Judicial, convidando para se pronunciarem sobre as alterações, sobre a proposta de lei, as várias estruturas que em cada Distrito Judicial se têm debruçado sobre a sua análise e sobre os seus impactos.
Sr. Dr. João Oliveira, houve uma coisa só que eu não percebi. Qual é a relação entre este diploma e os julgados de paz? Porque é uma discussão simultânea. Era só para...
Ó, Sr. Presidente, é que a discussão em relação aos julgados de paz, a discussão que nós estamos a fazer em relação aos julgados de paz, tem necessariamente, julgamos nós, que ser articulada com aquilo que é a organização do sistema judiciário, numa perspectiva de evitar que a discussão em torno do funcionamento do sistema judicial, nomeadamente do encerramento de tribunais, possa ter alguma correspondência com alterações ao nível da lei dos julgados de paz. E, portanto, nós julgamos que era útil que esta discussão fosse feita, pudesse ser feita a par uma da outra, para que se evitasse, obviamente, de alguma forma a procurar compensar com algumas decisões ao nível da organização do sistema judiciário aquilo que são decisões tomadas em relação aos julgados de paz.
Sr. Deputado Hugo Velosa, faz favor.
Era só para manifestar a posição do PSD sobre estas questões que aqui foram postas. Desde logo, manifestar a concordância com o que foi dito de início, e portanto a posição do PSD é aquela que foi dita de início. Em relação às intervenções posteriores, eu gostaria de fazer uma declaração para a ata em nome do PSD, que é a seguinte. Para nós, num diploma que entrará em vigor, se for aprovado, em 1 de janeiro do próximo ano, é fundamental que, antes do período de férias parlamentares, esteja devidamente decidido e votado. Eu quero que isso fique na ata, porque nós, no PSD, não temos nenhum problema em ver este diploma aprovado antes do período de férias parlamentares. E, portanto, isto para nós é um ponto seguro. E isto entronca, efetivamente, no que tem sido agora aqui dito. Eu, sinceramente, até me provarem o contrário, não vejo nenhuma ligação, até penso que seria pior, entre a discussão dos julgados de paz, que são diplomas que desceram sem votação, que nós podemos aqui discutir, que ainda está no âmbito da generalidade, com esta discussão, não vejo, mas sinceramente pode ser que um dia me convençam do contrário. Neste momento não me convenceu. A segunda questão, está João Oliveira, audição pública. Eu sinceramente, eu sei o que é uma audição pública, mas o que nós vamos fazer aqui, as audições que já estão pedidas não são audições? São audições, vêm cá os institucionais, vêm cá os conselhos superiores, vêm cá todos aqueles que nós, até de acordo com a lei e com os princípios que aplicamos nesta comissão, fazemos sempre. Não vejo, sinceramente, a priori, e gostaria que isso, um dia que fosse decidido, gostaria de tomar uma posição clara sobre o que é a audição pública que se pretende. E, ao contrário do que disse o deputado João Oliveira, na nossa opinião, e eu penso que foi isso um pouco que foi proposto inicialmente pelo Partido Socialista, devemos começar de imediato com as audições dos institucionais e as outras requeridas e os pedidos de pareceres às universidades para, efetivamente, começarmos a andar com este processo. Sinceramente, é aquilo que eu penso desta matéria. Não viola nenhuma regra democrática de discussão de um diploma desta dimensão e desta importância e, portanto, essa é a nossa posição.
Srs. Deputados, então, fazendo um pouco a síntese, avançaríamos desde já com audições e os institucionais seriam o Conselho Superior da Magistratura, o Conselho Superior do Ministério Público, o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, a Ordem dos Advogados e a Ordem dos Solicitadores? Sim, pois, e a Associação Nacional do Município, considerando também como institucional. Eu estava a pô-lo fora um pouco dos institucionais. Institucionais no sentido daqueles que é costume ouvir na primeira comissão. Não é? E, portanto, e também a Associação... A Associação Nacional de Municípios. E o Conselho dos Oficiais de Justiça, Sr. Deputado? É verdade. Tem. Vão andar de um lado para o outro. Coge. Eu pedirei igualmente pareceres, pediremos igualmente pareceres às faculdades de Direito, com esta menção, nas leis penais, a única faculdade que nos deu um parecer foi a Faculdade Clássica, foi a Faculdade de Direito da Universidade Clássica. E nas leis civis, no Código de Processo Civil, a única faculdade que deu parecer foi a de Coimbra, a Faculdade de Direito de Coimbra. As outras nem sequer responderam, nem numa situação nem noutra, não é? Pode ser que aqui tenhamos um parecer da Universidade do Minho. Sr. Deputado João Oliveira.
Sr. Presidente, eu tenho pelo menos ideia que a relação, acho que aconteceu, quer em relação às leis penais, quer em relação ao processo civil, acabaram por vir dar parecer às universidades que não apresentaram o parecer escrito, acabaram por ser ouvidas para substituir o parecer escrito por impossibilidade de produzir em tempo útil. E eu acho que ainda assim vale a pena fazer esse contacto, porque é muito útil para os trabalhos, para o processo legislativo.
De acordo, Sr. Deputado João Oliveira, eu estou a dizer isto só porque nunca se fez, nós estamos a fazer, nós todos, não é? E já tivemos duas respostas positivas. Portanto, se insistirmos, tenho a certeza que teremos mais respostas positivas. Quanto às outras diligências, designadamente à audição pública, grupo de trabalho, deixaremos para discutir posteriormente a estas audições de caráter institucional. Srs. Deputados, portanto, assentamos neste princípio. Não há petições, pois não? Temos aqui a apresentação de uma petição em que se solicita a alteração do artigo 151 da Constituição da República, de modo a permitir a candidatura de cidadãos independentes à Assembleia da República. Sr. Deputado Hugo Soares, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Não, julgo, estava-me a dar conta que poderia haver uma diferença entre a versão que nós enviamos e a versão que os serviços distribuíram, mas julgo que já está tudo correto. A petição em análise, subscrita por mais de 6 mil cidadãos, tem no fundo como objeto algo que já tem vindo aqui a ser discutido também em outras petições, que é a possibilidade de grupos de cidadãos eleitores poderem ser candidatos fora do sistema partidário às eleições legislativas. Esta pretensão contra, como sabemos, obstáculo no artigo 151 da Constituição da República Portuguesa, que apenas prevê a possibilidade dos partidos políticos concorrerem em sede de eleições legislativas, ao contrário do que acontece ao nível das eleições autárquicas, que a Constituição prevê a possibilidade de movimentos independentes de grupos de cidadãos poderem candidatar. O objeto é simples, é este. Aquilo que os peticionários dizem, depois também da audição regimentar que foi feita ilegal por imposição da lei das petições, é que, de facto, na opinião de estes cidadãos, sobretudo os três primeiros subscritores, há uma necessidade cada vez maior, no dizer deles, de as eleições legislativas serem abertas à participação de grupos de cidadãos fora do sistema vigente partidário, e, portanto, por isso, ou daí esta pretensão. É uma petição com mais de 4 mil assinaturas, que esbarra a pretensão, como já disse, na necessidade de uma revisão constitucional, e é isso mesmo também que os peticionários pretendem, é dar nota aos partidos desta pretensão de que, quando se trate de nova revisão constitucional, se possa discutir e acautelar a possibilidade de cidadãos independentes poderem ser candidatos às eleições legislativas. Portanto, na conformidade com a lei do exercício do direito de petição, deve ser dado conta e dado nota desta petição aos diferentes grupos parlamentares, à Sra. Presidente da Assembleia da República, e uma vez que tem mais de 4 mil subscritores, deve ser ainda agendada a sua discussão em plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Soares. Não sei se há intervenções. Sr. Deputado Pita Ameixa, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Bom dia a todos. Queria cumprimentar o deputado Hugo Lopes Soares pelo relatório que apresenta e pela posição que toma. É um assunto em aberto, um assunto sempre em aberto. Nós sabemos que a faculdade que foi permitida em relação às eleições autárquicas, na prática, acabou por não dar os resultados que toda a gente que peticionava isso, que achava que ia dar, são relativamente escassas as listas de cidadãos independentes e, bem analisadas, uma parte significativa delas decorre de elementos transfugas dos partidos por razões de dissensões internas e tal. De qualquer forma, a questão que queria pôr é o seguinte: o deputado, no relatório que está aqui da audição, enfim, toma posição sobre o assunto, mas acrescenta que a Constituição deverá ser revista também para discutir a matéria da representatividade dos cidadãos, mas não explica porque essa é a questão que já agora gostava de ouvir a opinião. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais intervenções. Sr. Deputado... Já não sei quem... Sr. Deputado António Filipe Fernandes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tive a oportunidade de participar na audição dos peticionários, na companhia do Sr. Deputado Hugo Soares. E, portanto, queria dizer que o relatório está bem elaborado, está correto e, portanto, concordamos com ele. De facto, esta é uma matéria que já nos tem ocupado aqui em diversas ocasiões e, inclusivamente, até nos ocupou numa revisão constitucional de 97 em que a questão foi formalmente abordada. E, portanto, obviamente que na medida em que a petição reúne as condições necessárias, deve ser remetida para plenário para que possa haver a competente discussão. Muito obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado Sérgio Sousa Pinto, faz favor.
Sr. Presidente, só para fazer uma pequena nota, fiquei com a ideia que, fazendo o relatório justiça à intenção dos peticionários e reunindo as condições legais e regimentais para ser apreciado, parece que há uma certa dificuldade em pronunciarmos sobre ou fazermos um juízo sobre o mérito do dito. E eu gostaria de dizer que me parece que a ideia de que os partidos por si só esgotam indevidamente as possibilidades da democracia representativa e que a mesma deve ser aberta à intervenção dos cidadãos por via de listas feitas fora do quadro partidário para um órgão representativo da Assembleia da República, representa mais um mito urbano do nosso tempo, altamente prejudicial ao funcionamento das instituições democráticas, não acrescenta nada ao funcionamento da democracia, só acelera a sua própria os sinais de degenerescência do sistema. Portanto, as soluções que devem ser encontradas no sentido de reforço dos mecanismos e do prestígio do sistema democrático não devem passar por alterações que, a prazo, conduzem ao seu desmantelamento, à sua ingovernabilidade, a um acréscimo de disfuncionalidade do sistema. O sistema não é perfeito, carece de correções, os partidos eles próprios são muito imperfeitos, carecem de melhoramentos, não vejo que seja um caminho a trilhar cheio de potencialidades para o futuro do ponto de vista do aprofundamento do nosso modelo democrático, erudir na sua base aqueles que são alicerces fundamentais do funcionamento da democracia representativa. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, eu queria só dizer o seguinte, eu escrevi-me segunda vez, tendo em conta esta intervenção do Sr. Deputado, que o Sr. Deputado acabou de fazer, o Sr. Deputado Sérgio Sousa Pinto, só para dizer o seguinte, nós de facto, eu na minha intervenção não achei que não era o momento de tomar posição sobre o conteúdo, embora na audição com os peticionários tive a ocasião de o fazer com toda a frontalidade, quer dizer, o PCP opôs-se na revisão de 97 a que esta possibilidade que é solicitada fosse concedida. Enfim, e não vou agora alongar-me nas razões, mas considerar que no fundo aquilo que está em causa nas eleições legislativas é a representatividade política do Estado português, mas também todo o sistema eleitoral tem que contemplar uma outra vertente, que é a vertente da governabilidade. E, portanto, manifestámos contra a possibilidade de grupos de cidadãos poderem apresentar-se às eleições constituindo partidos de facto, mas não, afirmando não o querer ser. Não é? Para além de, por uma razão até de transparência democrática, porque para nós sempre foi óbvio que quem concorre a uma eleição das eleições legislativas tem de ter um programa a apresentar ao país, tem que ter uma proposta para a governação do país e tem que ter um mínimo de requisitos formais para se poder candidatar. Ou seja, tem de ter um partido. E achamos que não é transparente do ponto de vista democrático as eleições sejam disputadas entre os partidos que o são e os partidos que dizem que não o são. E nesse sentido, achamos que não faria sentido esta proposta, para além de que, em eleições legislativas, achamos que não é compatível com o sistema político português a existência de uma espécie de representação meramente corporativa na Assembleia da República em torno de uma determinada causa. Porquê? Porque os que são eleitos como deputados da nação, inevitavelmente, têm que tomar posição sobre todas as questões que lhes são submetidas. E, portanto, achamos que não é compatível com isto a ideia de que, se é deputado apenas em nome de uma causa, por mais meritória que ela seja, abstraindo todos os outros problemas com que o país é confrontado. E daí, mas manifestámos esta posição e manifestá-la-emos, obviamente, em plenário. Agora, quer-nos parecer que só não o fizemos agora, porque não é este o momento, porventura, para fazermos essa discussão com a profundidade que ela merece.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputada Isabel Moreira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Deputado pelo seu relatório. Eu fiquei com uma dúvida, que é a seguinte. A pretensão dos peticionários viola a Constituição, não é? Evidentemente. E, portanto, parece-me que a conclusão que nós costumamos retirar aqui é que, se quer um projeto de lei, quer uma petição, viola a Constituição, não está em condições de subir ao plenário. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Sérgio Sousa Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A minha intervenção era um pouco na linha da Sra. Deputada Isabel Moreira. Já não é a primeira vez que somos confrontados com, enfim, não é o caso desta, mas com propostas, competições que, cumprindo todas as exigências formais, são materialmente absurdas. Às vezes, é difícil a esta Comissão encontrar razões inquestionáveis que obstem à discussão de matéria absurda. Mas, no caso, o absurdo ao absurdo junta-se em constitucionalidade patente. Quer dizer, qual é o sentido, fora de um quadro de revisão constitucional, bater matéria manifestamente inconstitucional? Não sei se nós temos doutrina na nossa Comissão a este respeito, mas acho que valia a pena que tivéssemos em consideração o que ficou dito pela Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigado. Sr. Deputado Hugo Soares, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, permitia-me desde já começar por discordar pela esta última intervenção do deputado Sérgio Sousa Pinto para lhe dizer que, além de não considerar esta uma matéria materialmente absurda, acho que o exemplo da discussão que aqui se fez prova que, de facto, não é, porque este é um tema que tem cada vez mais motivado a discussão e só por si inviabilizava que eu a classificasse como absurdo. Mas para lhe dizer que, além disso, também não é do ponto de vista da pretensão dos cidadãos, e eu julgo que terei dito isso, e isso está expresso no relatório, não é inconstitucional pela seguinte razão. O objeto da petição não é, ao fim e ao cabo, dizer legisle-se no sentido de que os grupos cidadãos, e depois aí discutiremos, e a minha posição vai muito ao encontro da sua e daquela que foi também transmitida pelo deputado António Filipe, mas legisle-se no sentido de que seja isso possível. Não. Aquilo que os grupos cidadãos, de mais de 6 mil cidadãos, peticionam é que os grupos parlamentares equacionem discutir esta solução na próxima revisão constitucional. O que significa que querem que o façam ao nível da discussão de uma revisão constitucional e não pedem que o façam por decreto, por lei, por proposta de lei, por projeto de lei, ou evidentemente por lei da Assembleia da República, no caso, peticionando à Assembleia da República. O que significa que não é, na minha opinião, de maneira alguma, uma petição com um objeto inconstitucional, porque aquilo que eles peticionam é exatamente isso, que num processo de revisão constitucional se equacione esta matéria. Para dizer que eu de facto também não fiz, e no próprio relatório não coloquei a opinião do relator, que tive a oportunidade de expressar a quando da audição, que aliás Foi uma audição longa e muito proveitosa, onde se gerou uma discussão muito interessante sobre a participação dos cidadãos na vida política e o funcionamento dos partidos, sendo que, curiosamente, houve uma posição quase unânime e transversal dos vários grupos parlamentares, enfim, de forma sumária, concordando com aquilo que foram as posições aqui expressas pelo deputado Sérgio Sousa Pinto e pelo deputado António Filipe, que é também, de resto, a minha posição pessoal. Quanto àquilo que... E, portanto, o relatório desse ponto de vista é mais inócuo, porque eu acho que essa discussão foi feita na audição e deve ser feita em sede plenária, uma vez que esta petição assim o prevê e assim exige a lei do exercício das petições. Mas para dizer ao Sr. Deputado Pita Ameixa que, quando me coloca a questão de uma tradução da audição em que eu terei dito que importaria em sede de revisão constitucional discutir toda a lógica da representatividade, eu terei dito isso a propósito da discussão que eu acho que é uma opinião pessoal que é conhecida, que deve ser feita não só que tem que ver com a necessidade de fazermos uma revisão, mas também de formarmos o sistema político e, portanto, tudo que tem a ver, por exemplo, com a diferenciação dos círculos eleitorais, eu acho que tem que ver também com a representatividade e, portanto, foi nessa lógica e nesse sentido que eu introduzi essa nota na audição. Provavelmente não terá aí toda, enfim, traduzida.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos... Sr. Deputado Sérgio Sousa Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer também ao deputado relator. É muito interessante que possamos debater esta matéria um pouco, sobretudo através de intervenções concisas e curtas e com direto ao assunto. Sr. Deputado, eu não queria dizer que esta iniciativa fosse absurda. Eu disse que eu discordava dela, não disse que ela era absurda. Houve, no passado, iniciativas absurdas e não há uma doutrina, infelizmente, em matéria de propostas absurdas. Porque as propostas absurdas, quando existe fundamento normativo para evitar a discussão delas, somos forçados a ter propostas absurdas. Eu lembro-me, em tempos temos aqui uma extraordinária proposta que sugeria às Forças Armadas que tomassem conta do poder, ou coisa que o valha. E, portanto, na altura, vimos aflitos para encontrar uma justificação formal para não discutir esta proposta absurda. O Sr. Deputado concordará que esta, pelo menos, é absurda. Bom, em relação a esta, a não ser que a ideia seja discutir a oportunidade e a valia de uma eventual revisão constitucional em que se possa, em sede própria, apurar o mérito desta ideia de 6 mil cidadãos, que o facto de serem 6 mil ou 60 mil ou 600 mil não altera nada, porque, como sabe, a democracia também é limitada pela lei e pela Constituição. Portanto, se esta matéria não for, se a discussão não for oportuna, não legítima, nem houver lugar a ela, não vamos estar aqui, até porque, em última análise, se nós não tivermos a coragem de criar um quadro, enfim, ou pelo menos uma tradição aqui na nossa comissão, que permita, de alguma forma, não nos sentirmos obrigados a debater em todas as petições, independentemente do seu relevo, mérito, aptidão, enfim, temos que encontrar um critério qualquer, uma prática, um procedimento interno aqui, temos que construir uma tradição, porque o mecanismo da petição é um mecanismo muito válido, mas é preciso que ele não se deixe prejudicar por uma linhagem de propostas absurdas que acabem por desqualificar este instituto tão, tão interessante e com tantas potencialidades. Então era importante que começássemos aqui a encontrar forma de evitar de poupar o plenário e a Assembleia da República a tratar de matérias que, não obstante preencherem o requisito formal das 6 mil assinaturas ou 5 mil ou o que seja, que são realmente... de evitar, sob pena do próprio trabalho da Assembleia da República, se vir prejudicado ou condicionado por uma avalanche de propostas insensatas ou pouco ponderadas, ou que têm como único resultado caricaturar a atividade da Assembleia da República. Tudo que eu acho, quer dizer, a Assembleia deve construir aqui uma doutrina, a nossa Comissão deve construir uma doutrina. Eu sei que o Sr. Presidente nesta matéria é muito cauteloso, porque acha que nós devemos cingir-nos estritamente à dimensão formal dos requisitos de análise destas petições. Mas, de facto, eu acho que havia toda a vantagem em introduzir aqui uma construir-se aqui uma doutrina que limitasse, a análise no quadro do nosso plenário de todas as propostas, independentemente com as suas mérito. Estamos aqui a debater uma matéria, já toda a gente disse, quando os cidadãos entendam participar num ato eleitoral para a Assembleia da República, fazem como os demais cidadãos, que já estão organizados pela forma partidária e organizam-se também eles no quadro partidário. O partido é um instrumento normal de participação num ato eleitoral no quadro parlamentar.
sobre esta matéria há um esmagador consenso. A matéria só faz sentido ser discutida em sede de revisão constitucional. E mesmo assim, competência exclusiva da Assembleia, e mesmo assim vamos todos ter aqui um debate absurdo, caricatural, que vamos chutar para uma hora mais ou menos discreta, de tal maneira a coisa abona pouco em favor da nossa imagem, desta instituição. Quer dizer, eu acho que isto não é uma solução. Devemos nós próprios refletir sobre isto. Nem que seja preciso introduzir alterações no plano normativo para obstar a situações deste género. Ninguém concorda com isto. Ninguém à volta desta mesa aparentemente concorda com isto. Isto só faz sentido discutir no quadro constitucional e, no entanto, para a semana ou daqui a 15 dias estamos todos aqui a fazer um debate de especulativo que fazia sentido num hotel, mas não na Assembleia da República, sobre os méritos e deméritos de uma potencial intervenção direta cidadã fora do quadro partidário em eleições legislativas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa por ter abusado da paciência da Comissão.
O Soares, por favor.
Sr. Presidente, eu peço desculpa também por estar a abusar do uso da palavra, mas a intervenção do Sr. Deputado Sérgio Sousa Pinto, mais uma vez, motiva a minha intervenção. E, relativamente ao caso concreto, eu gostaria de lhe dizer assim. Sr. Deputado, não estou tão certo quanto isso que a opinião unânime de todos os grupos parlamentares seja aquela que o Sr. Deputado expressou. Pelo contrário, o próprio Bloco de Esquerda, na audição, terá deixado, e quem esteve comigo na audição poderá testemunhar, terá deixado algum espaço para discutir esta matéria e acolher esta pretensão. Mas, deixe-me dizer-lhe com uma franqueza, se calhar também ingênua, se quiser, mas que é refletida. É que quando o Sr. Deputado diz que estamos aqui a fazer um debate sobre esta matéria, que se devia fazer noutros fóruns e não aqui, eu discordo inteiramente. E vou-lhe dizer porque é que discordo. É que esta é uma daquelas matérias que eu acho essenciais. Porque num momento como aquele que nós atravessamos e que todos sabemos que a crise das instituições é o que é, paralela à crise que lá fora os portugueses atravessam e sofrem, num momento em que os portugueses estão cada vez mais afastados, não da política, como eu costumo dizer, na minha opinião, mas dos políticos, toda a discussão que possa ser feita, deixe-me dizer-lhe, toda a discussão que possa ser feita para aproximar eleitores de eleitos, parece-me absolutamente pertinente. E esta pretensão destes cidadãos é uma pretensão que já teve respaldo em projetos de revisão constitucional. Já houve projetos de revisão constitucional que acolhiam esta pretensão, ou que previam esta pretensão. De facto, não encontraram depois acolhimento. Mas tinham nos projetos, e portanto isto não é tão absurdo que não mereça esta discussão em primeiro lugar. E por outro lado, relativamente à questão na generalidade, eu concordo em traços gerais com aquilo que disse, sendo certo que a lei do exercício das petições, quando foi feita, teve precisamente essa discussão à cabeça. E o facto de se prever que só as assinaturas com mais de 4 mil, só as petições com mais de 4 mil assinaturas devem ser discutidas em plenário, é precisamente para calcular que os assuntos, como o Sr. Deputado diz, aferidos pelo número de assinaturas é certo e não pela dignidade material do objeto da petição, mas que só esses possam ser discutidos em plenário. Ora, dir-me-á, valia a pena pensarmos na questão do exercício da lei das petições, se uma petição com uma assinatura que diz que o poder das Forças Armadas deviam, se calhar valia a pena, mas também cabe a quem as recebe liminalmente fazer essa avaliação a priori.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Soares. Só duas informações. Uma primeira, de caráter pessoal, é que eu discordo desta lei das petições. Uma segunda, ela é muito limitadora relativamente à nossa intervenção nas petições que aqui entram. Uma terceira nota para dizer que algumas já foram liminarmente indeferidas, e com acordo, obviamente, de todos os senhores deputados, e que os serviços desta Comissão já apresentaram alterações à lei da petição, que estão no site da Assembleia da República, que é o exercício do direito de petição, anotações práticas. E aí poderá verificar as alterações sugeridas e que, quarta e última nota, os seus deputados, se apresentarem alguma alteração, será com certeza bem-vinda a respectiva continuação desta discussão, que é muito útil, para nós e para o cidadão que queira usar a petição como instrumento. Será mais útil se houver alterações que melhorem esta lei. E, portanto, esta discussão foi importante também nessa medida. Senhores deputados, entramos agora na apreciação e votação de relatórios de iniciativas europeias. Temos um relativo à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais e financiamento. Por efeito, eu dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Ribeiro. deputado Ricardo Rodrigues tem razão. Sr. deputado Paulo Ribeiro, peço que suspenda um segundo. Vamos votar então o relatório da petição. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Sr. deputado Paulo Ribeiro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como disse, esta proposta de... Este relatório tem a ver com a proposta diretiva relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais e financiamentos de terrorismo. Esta proposta de diretiva é a quarta diretiva que tem por objeto a ameaça de branqueamento de capitais. Uma vez que as alterações a introduzir nas anteriores são muito substanciais, esta iniciativa procede à revogação das diretivas anteriores, fundindo algumas disposições e substituindo outras por motivos de maior clareza. Esta proposta de quarta diretiva introduz aqui algumas alterações que vou procurar resumir. Por um lado, alarga o âmbito da aplicação da diretiva de modo a incluir os prestadores de serviços de jogos e não apenas os casinos. Reduz o limiar aplicável aos comerciantes de bens de 15 mil euros para 7.500 euros para os pagamentos em numerário. Faz algumas abordagens baseadas no risco relativamente a algumas matérias. Inclui os crimes fiscais no âmbito dos crimes graves para efeitos de aplicação da diretiva, alarga o conceito das pessoas politicamente expostas e introduz novos requisitos legais aplicáveis às transações ou relações de negócios com essa categoria de pessoas, exige às pessoas coletivas que detenham e conservem informações precisas e atualizadas sobre a identidade dos seus beneficiários efetivos, fortalece os poderes das unidades de informação financeira e a cooperação entre elas, clarifica a interação entre os requisitos respeitantes à prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo e reforça as sanções administrativas. Prevê-se ainda que no prazo de 4 anos da entrada em vigor da nova diretiva, a Comissão elabore um relatório sobre a execução da mesma e o que os Estados-membros transponham a presente diretiva o mais tardar até 2 anos após a sua adoção. Relativamente à aplicação do princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade, verifica-se que os objetivos desta proposta diretiva, de facto, não podem ser suficientemente realizados pelos Estados-membros agindo unilateralmente, mas, naturalmente, podem ser melhor alcançados ao nível da União Europeia e de todo o espaço da União Europeia. Daí que se conclua que a proposta em apreço está conforme ao princípio da subsidiariedade. E, portanto, face ao exposto, entendemos que esta proposta não viola o princípio da subsidiariedade e, caso assim a Comissão o entenda também, deve a mesma ser remetida à Comissão de Assuntos Europeus. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. deputado Paulo Ribeiro. Não sei se há intervenções de algum dos senhores deputados. Deputada Isabela Neto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu estava a tentar... entender aqui, talvez, o senhor, primeiro, antes de mais, cumprimentar o Sr. Deputado pelo seu relatório e pedir apenas alguns esclarecimentos e que são efetivamente esclarecimentos na medida em que não consigo entender exatamente o alcance. Quando refere que inclui os crimes fiscais no âmbito dos crimes graves para efeito da aplicação da diretiva, a pergunta é, isto é para todos os crimes fiscais nossos, quer dizer, tudo aquilo que nós temos hoje como crime fiscal entra na diretiva para efeito de branqueamento de capitais, porque isto depois tem a ver com a disponibilidade de relativamente à proteção de dados pessoais, ou seja, estou a dizer que questões de, por exemplo, abuso de confiança contra a segurança social, coisas desse género, também estão incluídos nesta diretiva. E quando diz que exige às pessoas coletivas que detenham e conservem informações precisas e atualizadas sobre a identidade dos seus beneficiários efetivos, isto significa exatamente o quê? Isto eu estava a tentar ver aqui na diretiva e não consegui encontrar, e é mais no sentido de tentar entender o alcance, não tanto... porque tenha dúvidas sobre o relatório, mas acima de tudo sobre a proposta de diretiva.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria colocar também duas questões. Uma delas era precisamente esta que a Sra. Deputada Isabela Neto coloca, e a outra tem que ver com a referência a este fortalecimento dos poderes das unidades de informação financeira. Porque a verdade é que, a coberto desta diretiva e a coberto das medidas que sobretudo das medidas que, afirmando-se como medidas preventivas, se têm generalizado mecanismos de controlo de transações financeiras e comerciais, inclusivamente de pequeno montante, com mecanismos que, sendo mecanismos preventivos, levantam seríssimas dúvidas relativamente à sua capacidade de respeito por aquilo que é a reserva de intimidade da vida privada. E eu gostava apenas de que o Sr. Deputado Paulo Simões Ribeiro pudesse dar algum esclarecimento adicional relativamente a esta questão dos poderes das unidades de informação financeira, porque a verdade é que há hoje um conjunto de informação a que a nossa administração fiscal tem acesso, e tem um acesso legalmente consagrado e legalmente previsto, que em muitos casos pode até contender com aquilo que eram aspectos, até há muito pouco tempo, completamente blindados do ponto de vista do segredo da informação, e que hoje, por via deste alargamento da consideração dos crimes fiscais, e por via daquilo que já preventivamente está hoje ao acesso das autoridades tributárias, por via da prática de ilícitos dessa natureza, portanto, ilícitos de natureza fiscal, a verdade é que há um conjunto de informação que fica disponível a nível europeu sem que se perceba bem qual é a gestão, qual é o controle que é feito do acesso a essa informação. Relembro apenas a possibilidade introduzida há 2 anos atrás de ter acesso a todas as transações feitas com um cartão multibanco, todos os pagamentos efetuados com um cartão multibanco destinados a uma pessoa coletiva ou a um empresário em nome individual, e que, por via da prevenção dos crimes fiscais, acaba por ficar disponível às autoridades tributárias e a estas unidades de informação financeira no quadro desta diretiva. E, portanto, eu gostava de pedir ao Sr. Deputado Paulo Simões Ribeiro algum aprofundamento da análise relativamente a este ponto, porque julgo que este é um aspecto muito importante da diretiva. Para além disso, vou já adiantando que a votação do PCP relativamente a este relatório não está, obviamente, desligada daquilo que é a consideração que continuamos a fazer de que, em matéria penal e de combate ao crime, há uma reserva de soberania que devíamos manter e que, infelizmente, continua a não ser mantida, nomeadamente com esta proposta de diretiva. Sem prejuízo, obviamente, da necessária articulação entre autoridades judiciárias e da necessária cooperação internacional entre autoridades judiciárias.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Ribeiro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer aos Srs. Deputados as dúvidas e as questões colocadas. Só alguns esclarecimentos que eu possa dar relativamente aos crimes fiscais que estão relacionados com impostos diretos e indiretos e que sejam puníveis com uma pena privativa da liberdade com uma duração máxima superior a 1 ano. Portanto, no fundo, são o que a diretiva aqui nos veio abranger, é o que vem no artigo 3º, número 2, número 4, peço desculpa, a linha F da proposta de diretiva. Relativamente às outras questões, nomeadamente relativamente à reserva da vida privada, que o Sr. Deputado João Oliveira aqui disse, bem, efetivamente, os tempos modernos têm-nos levado, e muito pela evolução das formas de integração e das formas de comunicação e, no caso concreto, do combate ao terrorismo e do branqueamento de capitais, também tem-se falado muito desta questão e é importante não a perder de vista. Relativamente à questão que me colocou só, relativamente aos dados, o artigo 39, uma das coisas até que nos fala é precisamente que esses dados devem ser mantidos pelas entidades que têm como competência guardar esses dados e podem ou devem ser apagados após um período de 5 anos após termos das relações de negócios com aqueles clientes. E, portanto, no fundo é aqui uma válvula. Mas se bem que este período de retenção sem que eles sejam apagados podem ser prolongados a pedido dos Estados-membros em situações justificadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Ribeiro. Sr. Deputado Isabel Onete, faz favor.
Era só se podia também esclarecer-me relativamente à identidade dos beneficiários efetivos das pessoas coletivas. Eu suponho que a diretiva também deve trazer algum esclarecimento sobre, sobre estes conceitos.
Sr. Deputado Paulo Ribeiro.
Peço desculpa, Sra. Deputada, mas eu esqueci-me. Esses conceitos vêm, o beneficiário efetivo é uma nova, vem no artigo 30 e 29 e traz aqui, se bem que isso me levaria agora. Está no 29 e 30 do projeto de diretiva.
Muito bem.
Muito obrigado.
Senhores deputados, não havendo mais intervenções, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por abstenção por parte do PS e do PC. Contra do PCP, abstenção do Partido Socialista com apresentação de declaração de voto.
Só para referir, Sr. Presidente, que o nosso sentido de voto vai precisamente, obviamente, não querendo, obviamente, pôr em causa, e não é esse de todo o sentido do nosso voto, é mais sobre as nossas dúvidas relativamente a determinadas questões que aqui são suscitadas, nomeadamente o alargamento aos cônjuges e familiares, se não estará em causa, eventualmente, o princípio da subsidiariedade. Queria deixar isso claro relativamente a esta matéria. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Portanto, um voto oral. É isso mesmo. Fica então registado. Sim, senhor. Temos agora a apresentação de uma proposta diretiva, o relatório da proteção relativa à proteção penal do euro e outras moedas contra a contrafação. Por efeito, Sr. Deputado André Neto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, muito brevemente e numa nota preliminar, a Comissão de Assuntos Europeus solicitou à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias a emissão deste relatório. Relatório que se refere à proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho e que é relativa precisamente à proteção penal do euro e de outras moedas contra a contrafação e que visa substituir a decisão quadro 2000 do Conselho. Pretende esta proposta de diretiva o reforço da proteção contra a contrafação de moeda na perspectiva da introdução do euro através de sanções penais e de outras cujas disposições, no entanto, são na maioria mantidas. As principais inovações face à decisão quadro são alteradas as disposições relativas às sanções, introduz-se a aplicação de uma pena mínima de 6 meses de prisão em relação à produção e distribuição de moeda falsa e também de uma pena máxima de pelo menos 8 anos de prisão em relação à distribuição de moeda falsa. É introduzida também uma nova disposição que obriga os Estados-membros a prever a possibilidade de se recorrer a determinados instrumentos ao nível da investigação, entre outras inovações. A presente proposta diretiva compõe-se por 16 artigos que estão elencados no relatório. Relativamente à base jurídica desta proposta diretiva, ela está prevista no Tratado de Funcionamento da União Europeia, que regula precisamente esta matéria. Quanto ao princípio da subsidiariedade, para efeitos disposto no artigo 5º do Tratado da União Europeia e do artigo 69 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, relativo à aplicação do princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade, verifica-se que o objetivo desta proposta diretiva só pode efetivamente ser alcançado ao nível da União Europeia mediante a adoção da mesma. Penso também ser importante referir, e passo a citar, um parágrafo relativo ao documento de trabalho que acompanha esta iniciativa. Diz o seguinte, cito, é essencial assegurar que em todos os Estados-membros sejam adotadas medidas penais eficazes e eficientes que protejam o euro e qualquer outra moeda com curso legal. Só a União Europeia tem capacidade para elaborar legislação comum, vinculativa, aplicável em todos os Estados-membros, bem como para criar, assim, um quadro jurídico que contribua para colmatar as lacunas da situação atual. Daí que se possa concluir que a presente proposta é conforme ao princípio da subsidiariedade. Face ao exposto, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que o presente relatório, não violando o princípio da subsidiariedade, deve ser também remetido à Comissão de Assuntos Europeus. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há intervenções. Sr. Deputado João Oliveira, faz
favor. Sr. Presidente, é só para referir muito brevemente as considerações que há bocado deixei relativamente à apreciação que merece ao PCP a definição destes enquadramentos penais ao nível da União Europeia, e é isso que justifica o voto que faremos da abstenção no relatório.
Obrigado. Sr. Deputado Sérgio Sousa Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, começava por dizer que não percebi nada das razões que o PCP apresentou para votar contra o relatório. Relativamente ao relatório propriamente dito, dizer que, em princípio, o controle do princípio da subsidiariedade, ao qual os Parlamentos Nacionais dedicam uma atenção absolutamente... é uma fixação dos Parlamentos Nacionais, realmente é uma preocupação obsessiva dos Parlamentos Nacionais e do nosso em especial, que converteu a sua Comissão dos Assuntos Europeus numa espécie de mecanismo carimbador de propostas em que se limita a ferir do respeito pelo escrupuloso respeito pelo referido princípio, mas que se nós expropriamos a Comissão dos Assuntos Europeus dessa elevada função, ela fica quase sem objeto, portanto não vale a pena incomodar-nos tanto com a questão do respeito pelo princípio de subsidiariedade. Por último, dizer que o princípio da subsidiariedade é uma concessão, convém pô-lo em perspectiva. O princípio da subsidiariedade foi uma concessão feita aos eurocéticos. A Comissão Europeia, em período de maior confiança em si própria, estatuía nos tratados que a União Europeia dispunha dos poderes necessários à prosecução das suas finalidades. Depois entendeu-se que o melhor era para o princípio da subsidiariedade para apaziguar as angústias dos setores eurocéticos. Portanto, de modo geral, o princípio é muito pouco operativo, a sua aplicação é praticamente nula, nunca se verificaram violações do dito, de modo que não vale a pena deter-nos excessivamente, digo eu, não só por pisarmos a terreno que tem sido cometido à nossa Comissão dos Assuntos Europeus e que é ambiciosa dessa sua missão, como também porque o princípio tem muito menos importância do que se lhe atribui e tem uma importância prática diminuta, para não dizer nula. Posto isto, dizer que não, enfim, concordamos com o relatório. Deixar uma pergunta, talvez, à sua deputada. Não existia já uma qualquer previsão europeia em matéria de punição da contrafação? Não havia já uma normativa europeia sobre essa matéria? O que é que esta alteração acrescenta em relação ao que havia?
Sr. Deputado Sérgio Sousa Pinto, dizer-lhe só o seguinte. Já houve dois relatórios neste Parlamento que votaram, não é, dizendo que havia violação do princípio de subsidiariedade. Um deles tinha a ver com a liberdade sindical, o outro não me recordo. Portanto, pelo menos, não é, pelo menos temos essas duas exceções. Não é? Eu diria que são exceções porque são só duas, não é? E o segundo, levantamento das fronteiras, chega-me, diz-me a Sra. Deputada Isabel Oneto. Sra. Deputada Andréa Neto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer as palavras dos senhores deputados e para dizer e referir novamente de que já existia efetivamente a decisão quadro de 2000/383 e que nesta proposta diretiva há efetivamente uma substituição dessa decisão quadro com vista ao reforço da proteção contra a contrafação de moeda através, designadamente, de sanções penais e de outras. Muito obrigada.
Muito bem, temos agora a apresentação de um relatório. Ah, temos que votar, pois é. Eu hoje não sei porque estou com um problema com as votações. Pois é. Está a fugir demasiado das eleições. Vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O PCP vota contra. Abstenção do PCP. A acordo entre a União Europeia e a Federação Russa sobre os precursores de droga. Deputada Isabel Moreira, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigada. Nota prévia, já que vou abordar este assunto, para dizer que não concordo com o meu querido amigo e camarada Sérgio Sousa Pinto acerca da apreciação do princípio da subsidiariedade, que também é um princípio constitucional e que, como sabe, tem tido aqui, até através dos meus pareceres, algumas apreciações mais negativas no que toca ao direito da União Europeia. Não sou eurocética, mas também não sou euroestérica. Este relatório diz respeito a uma decisão do Conselho, a uma proposta relativa à conclusão do acordo entre a União Europeia e a Federação da Rússia sobre os precursores de drogas. Como se refere na proposta, o Conselho autorizou a Comissão a dar início a negociações com a Federação da Rússia relativas a um acordo sobre precursores de drogas. Em setembro de 2012, o texto do acordo foi acordado entre as partes. O presente acordo visa reforçar a cooperação entre a União Europeia e a Federação da Rússia a fim de impedir o desvio de precursores de drogas do comércio ilegal para combater o fabrico ilícito de estupefacientes e substâncias psicotrópicas. Dado que o acordo poderá ocasionalmente implicar um intercâmbio de dados pessoais, inclui disposições sobre proteção de dados. E a Comissão considera que o texto é conforme às diretrizes da negociação. E, portanto, a Comissão é convidada a adotar a proposta em anexo relativo a uma decisão do Conselho que autoriza a assinatura do presente acordo. Paralelamente, é igualmente apresentada uma proposta separada de decisão do Conselho relativamente à assinatura do presente acordo. Refere-se nos elementos que nos foram oferecidos que os Estados-membros foram regularmente informados sobre o projeto do acordo no âmbito do Grupo de Trabalho Comitê Precursores de Drogas e no âmbito do Grupo de Trabalho sobre a União Aduaneira do Conselho, mas deve notar-se que, ao contrário do que sucedeu com o regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece as regras de controlo do comércio de precursores de drogas entre a comunidade e países terceiros, a proposta da Comissão Europeia não nos dá qualquer indicação do balanço da adesão positiva e negativa dos Estados-membros à proposta. Naquele caso, um terço dos Estados-membros manifestaram-se contra a legislação. Aqui, talvez porque aprovada, não se menciona uma eventual falta de unanimidade, embora se menciona inconsequente para a nossa análise informação disponibilizada aos Estados-membros no âmbito do grupo de trabalho supracitado. O acordo, como eu disse, tem o objetivo que já foi referido. É coerente com a estratégia da União Europeia de luta contra a droga 2005-2012, que prevê a adoção de medidas destinadas a reduzir a oferta de precursores e assim diminuir a produção de drogas, e uma proposta de decisão do Conselho sobre a assinatura em nome da União do projeto do acordo é apresentada em paralelo com a presente proposta de decisão do Conselho relativa à celebração do projeto do acordo. Quanto à base jurídica e eventual aplicação do princípio da subsidiariedade, o Conselho é convidado a adotar uma decisão sobre a celebração do projeto de acordo nos termos do artigo 207, número 4, último parágrafo, conjugado com o artigo 218, número 6, a linha A. Referência um pouco vaga, já que a linha A é uma norma remissiva para 5 normas de competência, não se identificando qual a aplicável. Se são acordos de associação, acordos de adesão da União à Convenção Europeia para a Proteção de Direitos do Homem e Liberdades Fundamentais, acordos que criam um quadro institucional específico mediante a organização de processos de cooperação e por aí fora são 5 possíveis normas de competência e não é específico, não é especificado. A proposta insere-se no quadro da política comercial comum, que é da competência exclusiva da União. Por consequente, é entendimento da proposta de que o princípio da subsidiariedade não se aplica. Opinião da relatora. A relatora mantém as reservas que expressou no parecer relativo ao regulamento acima referido de que esta proposta é decorrência. Escusa-se, pois, de repetir as reservas que então adiantou ao entendimento da União Europeia sobre a sua competência exclusiva nesta matéria. No caso em apreço, acresce que, sendo certo que a letra do Tratado de Funcionamento só salvaguarda as repartições de competência entre a União Europeia e os Estados-membros em matéria de política comercial comum, se os tratados nessa mesma matéria não a excluírem, parece que a boleia de uma convenção internacional
pode redesenhar-se o quadro competencial institucionalmente fixado. Vemos matérias adjacentes às habilitantes, como a presente, servirem à exclusão de competência interna. A relatora refere-se, por exemplo, à matéria de proteção de dados pessoais, que não sendo política comercial comum, sendo objeto do tratado em análise, sofre do poder de exclusão da competência estadual conferido pelo artigo 207. Nesse sentido, o invocado artigo 207 poderá sempre afastar a repartição de competências entre a União Europeia e os Estados-membros, desde que haja um tratado cujo objeto seja aquela competência, podendo em várias normas convencionais, por conexão com o tratado, operar-se um desvio do poder legislativo da União Europeia. Enfim, face ao exposto e ao que foi apresentado pela fundamentação da própria União Europeia, entendo que o relatório deve ser remetido à Comissão dos Assuntos Europeus. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada Isabel Moreira. Não sei se há intervenções. Deputado Sérgio José Pinto, faz favor.
Sr. Presidente, eu realmente sobre esta última digressão jurídico-constitucional não percebi nada, mas isso aí a deficiência foi minha, não foi da relatora. Agora, o que eu gostava realmente de salientar é que muitos de nós não escondem uma grande frustração com a debilidade política da União Europeia e a incapacidade de corresponder às expectativas que lhe foram historicamente cometidas e o reconhecimento de que a União Europeia é cada vez menos capaz de impor uma qualquer visão do que seja um interesse comum em detrimento das perspectivas puramente nacionais que, tendendo a prevalecer, diminuem a força propositiva e política da própria União. O que é extraordinário é também que muitos daqueles que geralmente fazem esta justa análise crítica ao desempenho da União Europeia não conseguem estabelecer uma relação entre isso e as muitas dificuldades que têm sido criadas no plano institucional e que têm politicamente e no plano simbólico procurado permanentemente sapar e comprometer na base a legitimidade política da União Europeia. A insistência obsessiva no déficit democrático, a invenção do princípio da subsidiariedade, quer dizer, tudo isto são fatores que têm acrescentado na percepção do cidadão comum a ideia de que a União Europeia é uma construção elitista e legítima construída nas costas dos cidadãos, no que se feita ao déficit democrático, e nas costas dos parlamentos nacionais. Ora, e portanto temos aqui neste caso, para este efeito, temos a demagogia do princípio da subsidiariedade. Ela no plano político e da sua gênese histórica, ela aparece nos tratados para apaziguar o registro eurocético, o registro desconfiado, que considerava que a União Europeia estava a progredir a um ritmo de tal maneira descontrolado, precipitado, invasivo das competências nacionais, pondo em causa a única verdadeira democracia, que era aquela que existia no plano nacional, e não toda esta construção distante dos povos e ilegítima que era a União Europeia, e era necessário criar instâncias de controle da atividade política da União Europeia. E esta é a gênese do princípio de subsidiariedade. Por alguma razão, este princípio se revelou tão inútil, embora de direito é muito palavreado, a muitas páginas e a muitas análises, e tenha conservado, inclusivamente, para esviar de significado político o trabalho de comissões parlamentares, como é o caso português da Comissão dos Assuntos Europeus, que é uma comissão que, de tal maneira, ficou, enfim, tomada por esta missão histórica de controlar o princípio da subsidiariedade em relação aos parafusos dos cortadores da relva, que não faz praticamente mais nada em matéria de escrutínio da atividade europeia. Fora isto, não há nenhuma missão. Portanto, muita papelada, permite a eurotontos e juristas exibirem, enfim, com muita jactância, o seu particular domínio científico sobre esta melindrosa matéria, mas do ponto de vista da Constituição Europeia, foi apenas mais um obstáculo, mais um travão, mais uma dificuldade e mais um ataque de gênese nacionalista contra a legitimidade e capacidade da União Europeia corresponder à sua missão supranacional. Portanto, era só para fazer esse esclarecimento em relação ao que há pouco ficou dito. Muito obrigado.
Fica então esclarecida melhor a sua posição. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sou pena da simplificação da linguagem me poder eventualmente trair, mas com o objetivo de que assim se torne mais fácil de compreender para o Sr. Deputado Sérgio José Pinto o sentido da votação do PCP. Eu queria dizer que o facto de ser um opositor, o facto de integrar um partido que é empedernidamente opositor desta construção europeia, julgo que assim se torna claro o sentido da apreciação. por se tratar de um partido empedernidamente opositor a esta construção europeia, a esta, e friso a esta construção europeia, vejo facilitado o meu trabalho, porque assim já não preciso de carpir mágoas sobre aquilo que é ou não é o caminho que esta União Europeia tem definido para si própria na construção que vai fazendo de si mesma. Queria referir o completo acordo com aquilo que são as objeções suscitadas pela Sra. Deputada Relatora neste relatório, sobretudo porque também já percebemos que nesta construção europeia as coisas são o que são, a menos que tenham que ser diferentes. E, portanto, à medida dos interesses, sobretudo do diretório de potências que vai construindo esta União Europeia, as regras vão sendo aquilo que são e que devem ser, ou vão sendo exatamente o seu contrário, para que se possam atingir os objetivos que em cada momento se aceitam. Queria apenas deixar esta nota, porque há uma gralha na opinião da relatora, na última frase da opinião da relatora, há uma gralha onde se diz entre a União Europeia e os Estados-membros, o N foi substituído por um S e, portanto, era apenas esse registro que queria deixar fazer para a necessária correção, sendo que com correção ou sem ela, o PCP votará favoravelmente o relatório.
A Europa tem esta virtualidade de ter os eurocéticos, euroestéricos, eurocríticos e os euronada, não é? Sr. Deputado Sérgio Sousa Pinto, faz favor.
Sr. Presidente, é exatamente essa a grande riqueza da União Europeia. A tragédia é que realmente os europeístas, aqueles que acreditam que só um quadro político supranacional vigoroso e forte pode devolver soberania aos Estados numa altura de decadência histórica do Estado Nacional, a tragédia dos europeístas, de facto, é, em vez de terem travado um combate frontal, nos termos, aliás, absolutamente inequívocos com que o nosso euro empedernido João Oliveira exprimiu aqui o seu ponto de vista, portanto, em vez da clareza e do combate frontal e da pedagogia contra o ponto de vista dos euroempedernidos, a frente europeísta deu origem a este enorme, vasto contingente de eurotontos que tentam estender a mão aos eurocéticos mediante a adoção de um discurso crítico, um discurso complexado, um discurso diminuído, um discurso ferido sobre a União Europeia, um discurso doloroso, amargurado sobre as suas insuficiências, em que se adotam soluções condescendentes e compromissórias, como este absurdo princípio da subsidiariedade. Essa é que é a tragédia. A frente europeísta, sentindo-se diminuída pelos eurocéticos aqui na subcategoria daqueles que gostavam de uma união mais forte, mais ousada, mais popular, se calhar construída algures entre o Comecon e outras experiências supranacionais, quer dizer, e os europeístas diminuídos, feridos, complexados por não conseguirem ter todo este vanguardismo político internacional, acabam por procurar estender a mão e encontrar compromissos. Ora, com os eurocéticos não há compromissos possível. Isto é uma questão histórica que se vai resolver, provavelmente poderá correr mal, nós hoje temos razões mais sérias do que o princípio da subsidiariedade para temer pelo futuro da construção europeia. Agora, não há nenhuma razão para aqueles que acreditam na Europa, para os verdadeiros europeístas, para os que, constatando a superação histórica do Estado Nacional, procurem encontrar soluções de nível supranacional, procurarem, enfim, fazer uma espécie de... enfim, esta vénia que o vício faz à virtude, este complexo, esta necessidade de, em permanência, gemer pelas imperfeições da Constituição Europeia. Por isso, era só para insistir na minha teorização, que no fundo é esta: o princípio da subsidiariedade vale o que vale, não vale a pena considerarmos que o papel de um Parlamento Nacional na sua relação com a União Europeia é, sendo desertificado ou insignificante em tudo mais, se reduza a sermos uns fiscais do escrupuloso cumprimento do respeito das competências respectivas de uns e de outros, numa altura em que justamente a intervenção europeia se caracteriza pela insuficiência, pela sua incapacidade de responder, enfim, aos desafios históricos com que a União Europeia se confronta.
Muito obrigado, Sr. Deputado Sérgio Sousa Pinto. Depois da apresentação de tantos relatórios europeus, merecíamos uma pequena discussão sobre a Europa, não é? Sr. Deputado Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente, para agradecer as palavras que foram proferidas, para dizer que, naturalmente, fico contente que o relatório tenha servido para fazer um debate sobre a Europa, que não era o fito do relatório. Se um dia pudéssemos fazer um debate sobre a Europa,
Naturalmente também teria muito a dizer, não sendo uma eurocética, não sou a crítica, e também muito poderia dizer sobre a clareza do Tratado de Lisboa, por exemplo, ou coisas afins. Mas aqui o que está em causa é este relatório, que aliás não põe em causa, nem sequer questiona o princípio da subsidiariedade, e portanto não daria, do ponto de vista da base jurídica invocada e do ponto de vista do que foi proposto pela União Europeia, não se pede sequer para avaliar da aplicação do princípio da subsidiariedade. E, portanto, aqui estarei sempre pronta para um debate sobre a Europa, mas aqui o que está em causa é um relatório e, naturalmente, eu nunca deixo de ser crítica com o que é feito nas instituições democráticas do meu país. É o que mais me faltava, que deixasse de ser crítica com o que se passa ao nível da União Europeia. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Isabel Moreira. Não me vou esquecer da votação, portanto vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Srs. Deputados, temos aqui um último ponto, os julgados de paz. Há uma proposta de lei, dois projetos de lei, um do PCP e outro do Bloco de Esquerda, que baixaram a esta comissão. Propõe-se a criação de um grupo de trabalho. Os deputados querem indicar já. Sr. Deputado Neto Brandão. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Sr. Presidente, eu queria ainda assim suscitar alguma reflexão sobre isto, que eu não sei exatamente qual é a abertura da maioria para a consideração das propostas que foram apresentadas, ou pelo menos que resultam dos outros projetos de lei. Acredito que em relação a alguns aspectos das propostas dos outros projetos de lei não haja grande oposição, outras provavelmente suscitaram maior oposição, mas eu não sei se, colocava mesmo à consideração se vale a pena criarmos um grupo de trabalho. Eu não sei se, reservando uma parte final das reuniões de quarta-feira, se não conseguiríamos em três, quatro reuniões concluir esse processo legislativo, se calhar até com mais eficácia do que estar a reproduzir grupos de trabalho e a multiplicar grupos de trabalho, com tudo o que isso depois significa de dificuldade de articulação e de conjugação de disponibilidades. Quer dizer, portanto, eu ponho isto à consideração, porque julgo que pode ser relativamente fácil. Julgo que pode ser relativamente fácil, com uma ou duas reuniões em que discutamos aquilo que são as questões centrais que cada partido considera que devem ser consideradas ao nível das alterações, e a disponibilidade para encontrar soluções concretas de redação das alterações legislativas para atingir esses objetivos. Eu julgo que rapidamente podíamos dar por concluído este processo, e sem prejuízo daquela opinião que já lá atrás tinha manifestado relativamente à possibilidade de discussão no quadro da lei do mapa judiciário, mas julgo que esse seria o enquadramento mais adequado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Não sei se há resposta. Sr. Deputado, responde. Sr. Deputado Hugo Vosa.
Sr. Presidente, eu também acho que há um problema aqui. Quando criamos muitos grupos de trabalho, e eu não há nada que me consiga contrariar esta tese que os grupos de trabalho muitas vezes não são para trabalhar, já temos o do Código de Processo Civil, depois vai haver possivelmente o da Organização Judiciária. Portanto, eu acho que não é necessário realmente que se crie um grupo de trabalho e que se tente resolver o problema. Esses diplomas baixaram sem votação, e que se tente resolver o problema numa mera discussão fora do âmbito do grupo de trabalho na comissão. Não vejo nenhum problema, até porque também não tem a densidade e a dificuldade que terão outros diplomas. Portanto,
Srs. Deputados, faremos o seguinte: nas próximas reuniões de comissão ficará como último ponto da agenda a discussão sobre estes três diplomas. Srs. Deputados, agora, Sr. Deputado Neto Brandão, faz favor.
Já agora, nada objetando a esta solução e dando barato que ela será de facto expedita, Eu permiti-me exortar a maioria só para ir refletindo sobre uma questão que, de facto, eu acho que esta Comissão não pode escamotear e a proposta de lei fala, que é a contradição que, à altura no regime, depois houve a alteração da Constituição, que é o facto de a Constituição prever que os julgados de paz são tribunais, que, portanto, os titulares de julgado de paz, também nos termos da Constituição, são juízes, como regime, não são magistrados judiciais, mas são juízes, e haver, ainda a regular esta matéria, um acordo do Supremo Tribunal de Justiça que determina que os juízes de paz nem magistrados são, são meros funcionários públicos. O que, obviamente, é insustentável em termos de coerência do sistema. E, portanto, independentemente da solução que nós possamos vir a dar relativamente àquela pretensão da existência de carreira ou não, para isto não releva, a questão do estatuto do juiz de paz é uma questão que tem que estar clarificada na lei, porque, tal como está, nós andamos a fingir que não há um problema, quando manifestamente há.
Muito bem. Podemos dar como terminada a reunião. Sei que agora se segue a reunião do Grupo de Trabalho sobre o Processo Civil. Senhores deputados, muito obrigado.